preciso pensar a cultura não só como uma questão de políticas nesse sentido da identidade, da inspiração também, mas você pensar também o outro lado, o lado da organização do setor, o lado de qualificar também a arte.
Margarete Menezes, cantora e compositora, nos recebe neste episódio para um bate-papo rápido, mas super agradável. A atual ministra da Cultura conta como foi receber o convite do presidente Lula para assumir esse cargo. Margarete comenta também sobre a sua relação com o palco, que já existe há muitos anos, e sobre mulheres que a inspiram.
Meu encontro com o palco, né? Foi na escola, na verdade, foi na escola. Primeira vez que eu subi no palco foi por causa de um festival de escola, de teatro na escola. E não foi antes de eu começar a fazer teatro na escola mesmo. Foi porque tinha um festival em Salvador, era um festival intercolegial, né? Então todas as escolas estaduais participavam. E esse festival envolvia poesia, dança, pá, tudo assim. E eu, quando a professora falou que ia ter esse festival, eu escrevi uma poesia, né? Uma poesia falando sobre poeta. Poeta brado, poeta grito, poeta esperança, poeta canta, poeta que acerta como vida, futuro como a morte, enfim. Escrevi essa poesia, devia ter meus 16 anos por aí, né? E aí a minha poesia foi selecionada, uma das três poesias, né? De todas as que concorreram. E as poesias, três peças de teatro, música e tal, eles fizeram montar um espetáculo, e esse espetáculo foi apresentado no Teatro Castro Alves. Aí o primeiro palco da minha vida que eu subi foi o Teatro Castro Alves. Nem imaginava, nem que ia fazer teatro. Já música, minha mãe, meu avô, por parte de mãe, ele tocava violão, né? E eu tinha essa coisa com música já desde antes, desde pequena. Então, aos 15 anos, eu ganhei um violão. E foi mais ou menos nesse período que começou a ter as aulas de teatro na escola, no Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio. Aí eu comecei a participar, né, das aulas de teatro, e aí cantava e fazia teatro. Mas o palco sempre foi assim. Eu sempre disse, olha, eu sei fazer o trio elétrico que a gente aprende, mas eu sou cantora de palco, eu sou cantora de palco. Isso aí eu sou intérprete, isso aí é uma coisa que está em mim. Então o palco, porque o palco tem outra dimensão, é diferente. São, na verdade, palcos diferentes, né? Mas o palco, ele tem toda uma magia, né? Tem o lugar de você dizer, falar as coisas, né? E o teatro, ele amadurece a gente nesse sentido. Ele aprende, ele ensina como você usa o espaço cênico, né? Isso eu trago um pouco para a música. Mas, assim, o palco, para mim, é tudo. É luz, é saúde, né? É lugar onde a gente movimenta o pensamento, movimenta sentimentos, não é? Então, transforma a vida das pessoas. Às vezes, você... Um sentimento que está ruim, você... ouve uma música, você dá uma volta em torno de si, faz um movimento, aquilo tem uma... já dá um ambiente diferente, você já começa a olhar as coisas de outro jeito, um silêncio também, mas música com silêncio, com palco, com tudo, com luz, câmeras e ação. É a arte, né? A arte faz isso com a gente.
Passa apressado, fugindo da chuva, na Pucarumi, gosto de dendê.
Quando aceitei o convite do presidente Lula, foi uma coisa meio de susto até, porque eu não esperava, né? Nem fiz campanha, nem esperava, nem imaginava, né? Nem nunca almejei. Mas aconteceu e chegou. E eu entendi que era também assim, uma oportunidade, né, de eu, como artista, poder também, de alguma maneira, trazer a nossa realidade, né, para dentro daquilo tudo e contemplar dessa parte. Eu pensei também um pouco no Gil, né, como foi importante quando o Gil foi ministro da Cultura, porque é preciso pensar a cultura não só como uma questão de políticas nesse sentido da identidade, da inspiração também, mas você pensar também o outro lado, o lado da organização do setor, o lado de qualificar também a arte, promover possibilidades das pessoas que estão começando também, encontrar já alguma forma de se emancipar o seu fazer, né? Porque quando você proporciona também que na sua cidade vai ter um edital, né? Eu nunca teve, mas vai ter um edital. Então você vai escrever um projeto para o seu edital. Só você pensar em escrever um projeto, aprender a escrever, saber como é, sabe? Que vai ter luz, vai ter som, você pensar como é que vai ser tudo isso aí. Isso já te coloca aquela pessoa que está começando em outro padrão de situação, né? Os festivais, a mesma coisa. Festival também, eu penso nisso, né? Então, foi nisso que eu pensei também, das questões nossas, trabalhistas, enfim. E essa questão da representatividade da nossa cultura popular, né? Porque é onde estão a inspiração, a nossa identidade. E eu tenho uma relação bacana com muita gente, de todas as linhas musicais e tal. Então, eu achei que pudesse ser bom por esse sentido. E tinha uma turma boa lá, né? O Ministério da Cultura é uma máquina grande. Eu também me coloquei também um pouco nessa coisa de pesquisar, de ver, de aprender, de ouvir. Eu acho que a melhor maneira de você fazer uma gestão é você também entrar em contato, né? Abrir assim, o diálogo com as pessoas para entender como é que faz, como que a gente resolve. A minha pergunta e o meu buscar, que o que eu sempre busco é saber como que a gente resolve, né? Porque 10 anos sem, por exemplo, a conferência que acabamos agora, né? 6 anos de desmontagem de todas as políticas, né? Então, como a gente rearquitetar isso e para onde a gente dirige isso também? Então, a oportunidade que a gente está tendo, né? O presidente Lula tem essa sensibilidade com a cultura. E é isso, eu estou aprendendo aí e para mim faz muita falta. O ano de 2023, né? Todos os shows que eu fiz foi cumprindo coisas que foram contratadas em 2022. Eu quero dizer isso assim bem claramente. Todas, eu cumpri uma não fiz, não vendei um show para lugar nenhum. A gente cumpriu a agenda que estava ali pré-estabelecida e com muito cuidado e muito respeito. Então, isso eu quero deixar bem claro. Então, assim, e aí estamos aqui procurando dedicar para a gente fazer um trabalho bacana, para deixar aí um legado, né? Um legado aí para a cultura brasileira.
Você comprar, vou dizer na sua cara pra você saber. Não sou um avião pra você me pegar, não sou um sanduíche pra você comer. Agora que são elas, quero ver parar. Mulher da minha vida, eu prefiro ser.
Eu primeiro tenho que começar por minha mãe mesmo, né? Minha mãe era uma figura maravilhosa, uma pessoa simples do povo, mas que tinha uma sabedoria, uma paciência da vida, assim. Eu dizia, minha mãe, paciência até demais, né? Mas era uma pessoa doce, sabia se relacionar com todo mundo, assim, sempre com um sorriso acolhedor, né? E uma mãe, assim, que com conselhos positivos, né? Uma mãe nunca forçou a gente a nada, nem a questão de escolher religião, né? Nada disso. Minha mãe tinha essa... nos dava essa confiança, né? Ensinou a gente a ter contato com a espiritualidade, a crer em Deus, a rezar e tal. Mas não diz, ah, você tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Isso minha mãe não fez com a gente, graças nem com nenhum dos filhos, né? Cada um teve a sua oportunidade de, aos poucos, reconhecer e se encontrar dentro daquilo que mais te atrai, né? Porque eu acho que religião é isso, é você escolher o do seu sentimento. Não adianta ficar forçando a barra das cabeças das pessoas para fazer, sabe, uma doutrinação, porque a pessoa fica uma beatice, não se aprofunda no que realmente é a espiritualidade, e depois começa a confundir espiritualidade com doutrinação muito radical. Então, isso não é espiritualidade. Minha mãe e meu pai nos deixaram bem à vontade nisso, e foi uma pessoa muito maravilhosa. E, enfim, né, minha mãe e minha avó era rezadeira em Ilha de Maré. Então, minha avó era rezadeira, parteira, né, vó Joana, a mãe da minha mãe, aparou muita gente, né, fez, quando de nascimento, né, essas pessoas que vieram antes, a vó Maria, mãe de meu pai, era outra figura maravilhosa, uma mulher da roça, paria na roça, né, então, são pessoas, assim, que me ensinaram muito, né, e ao longo do tempo a gente vem aprendendo aí a admirar mulheres, que nos traz mensagem, ensinamento, né? Na música, enfim. Elza Soares sempre foi inspiração para nós, pela, por tantas vitórias, né, dela, né, com todas as arguras. Foi importante de Dona Elza Soares é que ela não escondeu a dor, né? Ela fez, ela vivenciou, a vida dela era aquilo ali. Muito interessante, né? Na época também, Clara Nunes, que era uma cantora maravilhosa, iluminada, né? E essas vivências com as pessoas próximas que faz a gente caminhar para frente, né? Dá uma esperança, dá um sinal de esperança. Zezé Mota, quero falar também. Porque Zezé Mota, assim, a gente já 18 anos, 19 anos, Zezé Mota era a nossa ídola. Era a nossa ídola. Uma vez ela foi cantar, tinha um projeto chamado Projeto Pixinguinha. Esse Projeto Pixinguinha era o ouro da Babilônia. Porque ele fazia assim, ele circulava o Brasil inteiro e levava artistas já com os conhecidos, né? E pegava artistas iniciantes nas suas cidades e faziam um circuito no Brasil inteiro. E num desses circuitos foi a Zezé Mota, no Teatro Castro Alves. Menina, foi uma coisa linda. A gente lotou aquele Teatro Castro Alves para ver a Zezé Mota, né? E ela era uma pessoa iluminada, né? Era aquela mulher que chegava e iluminava tudo mesmo. Então, eu tive a oportunidade de ver Zezé Mota. Também a Tetê Espíndola, né? Tetê Espíndola, porque Tetê Espíndola... Eu considero Tetê Espíndola a primeira artista, assim, pelo menos que eu me lembre, né? Que tem essa coisa, assim, de trazer a música pop, trazer a ecologia, né? As músicas dela, coisa que ela gravava, era sempre tudo com muita natureza, né? Devido do lugar onde ela vinha. Então era muito interessante. Ela tem um disco chamado Pássaros na Garganta, que ela gravou lá no Xingu, né? Com os pássaros, gravou primeiro os pássaros, depois fez a música com aqueles pássaros todos. Uma coisa linda, muita coisa bonita. Então, assim, essas figuras assim me inspiraram também. Né? Inacreditável, né? Mas é verdade. Rita Lee, enfim. Mulheres rebeldes, eu sou um pouco rebelde, então assim, essa rebeldia me interessa.
Este episódio foi produzido por Bárbara Luiz, contou com captação de som de Livio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Amando. O Matéria Bruta é o podcast do Curta, produzido a partir do material bruto de peças jornalísticas que vão ao ar na programação semanal do canal. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima! Ah!